Essa é a versão em podcast do Mundo Político, programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia.
No programa de hoje, o novo sistema tributário e os desafios da economia brasileira. O saldo da reforma aprovada após décadas de entraves, as regras de transição, os impactos para os consumidores, os municípios e os diferentes setores produtivos e as perspectivas que se abrem para a redução de desigualdades. Eu converso com o economista, consultor e ex-secretário extraordinário da Reforma Tributária do Ministério da Fazenda, Bernard Appy. Bem-vindo, Bernard. Uma alegria tê-lo na TV Assembleia.
Muito obrigado, Marco. É uma honra estar aqui no Mundo Político contigo.
Uma honra para nós. Bernard, a emenda constitucional da Reforma Tributária foi promulgada pelo Congresso Nacional em dezembro de 2023 e a lei complementar que regulamenta a cobrança dos novos impostos sancionada no início de 2025. Enquanto mentor da matéria, né, você se notabilizou, né, por isso no meio político, no meio econômico, você chegou a dizer que a versão final foi a possível no ambiente democrático em algumas entrevistas. No fim das contas, Bernardo, esse avanço histórico ficou perto ou longe do que você considerava ideal?
Eu acho que, do ponto de vista da espinha dorsal da reforma tributária, ela alcançou o objetivo que ela tinha, que é substituir o sistema que a gente tem hoje, que é muito disfuncional, que gera um monte de problemas, que tributa investimento, exportação, gera distorção na forma de organizar a economia e, na verdade, é extremamente complexo, por um sistema que é neutro. É um sistema que privilegia quem é eficiente. É um sistema que favorece o crescimento da economia, e isso depende de três características básicas, que são a não cumulatividade plena, ou seja, tudo que uma empresa adquire vai dar crédito, tudo que ela vende tem débito, tributo o valor adicionado, a tributação no destino, que significa que a operação, por exemplo, entre estados, o imposto pertence ao estado de destino, e uma base ampla de incidência, sem segmentação entre bens e serviços, porque isso gera um monte de problema. Então, desse ponto de vista, ela foi, eu diria, quase 100% bem-sucedida. Do ponto de vista da simplificação, não foi o ideal, porque teve muitas exceções introduzidas ao longo da discussão política, mas é muito melhor do que a gente tem hoje.
Sobre essas exceções, houve, a seu ver, algum excesso na aprovação delas, de alíquotas reduzidas, de regimes específicos?
Eu acho que o ideal teria sido ter menos exceções. A gente sabia que era inevitável no debate político, mas o problema é que cada vez que você faz uma exceção, a reforma tributária ela é feita para manter a carga tributária constante. Então, cada vez que eu faço, esse setor vai pagar menos, os outros vão ter que pagar mais para poder manter a carga tributária. Não tem mágica, não tem almoço grátis. Desse ponto de vista, acho que foi um pouco mais do que a gente esperaria. O ideal teria sido ter menos exceções, menos alíquotas reduzidas, regimes diferenciados de tributação e ter mais cashback, que é um dos elementos da reforma tributária, que é a devolução do imposto para as famílias de baixa renda. Mas é o que foi possível politicamente. É muito difícil você partir de um sistema que já está permeado na economia brasileira como o de hoje para um sistema ideal, com uma alíquota única, que seria o modelo ideal. Eu acho que foi um grande avanço, mas é menos do que a gente gostaria que fosse.
Se aprofundando nesse mecanismo que você cita aí do cashback, na prática, o que muda essencialmente, Bernard, para o consumidor brasileiro com essa nova reforma tributária?
Bom, tem alguns efeitos. Tem os efeitos aparentes e os efeitos não aparentes da reforma tributária. Os efeitos aparentes são, vai ter muito mais transparência sobre quanto ele está pagando de tributo naquilo que ele compra. Então, com a reforma tributária, não só o que vai aparecer na nota fiscal corresponde exatamente à soma de tudo que foi pago ao longo da cadeia, como o imposto agora incide por fora, que a gente chama, sobre o preço sem imposto. Hoje em dia, o imposto incide sobre o preço com imposto. Então, a pessoa não consegue saber exatamente o que é o preço sem imposto, o que é imposto, é uma confusão dentro do sistema atual, e o sistema é tão cheio de exceções que, na verdade, você não sabe quanto você pagou ao longo da cadeia. Então, o efeito que vai ser muito claro para os consumidores é essa transparência, ele vai saber quanto está pagando e vai poder exigir do poder público o retorno pelo que ele está pagando de imposto. E hoje ele está pagando e não sabe o que está pagando. O outro efeito muito claro é o cashback. seja, as famílias que estão no cadastro único de programas sociais, com renda familiar per capita até meio salário mínimo por mês, vão receber uma devolução geral de 20% do imposto, em alguns casos, como eletricidade, saneamento, gás de cozinha, telecomunicações, vão receber 100% do Imposto Federal, que é a CBS. Isso vai ser aparente. O outro efeito da reforma é que a reforma, ela, ao corrigir muitas distorções, desonerar investimento, ela aumenta muito o potencial de crescimento da economia brasileira. E quando a economia cresce mais, todo mundo se beneficia. Se beneficia o consumidor, que vai ter o poder de compra dele vai aumentar ao longo do tempo. Beneficia as empresas, que mesmo mantendo a mesma taxa de lucro, vão ter mais lucro, porque a economia cresceu mais. E isso, na verdade, vai ser mais difícil de associar à reforma tributária, mas o efeito certamente vai acontecer.
Em que aspecto temporal você acredita que o consumidor já vai sentir isso no bolso? Já de imediato, demora um pouquinho?
Eu acho que provavelmente vai demorar um pouco. Acho que de imediato o efeito não é um efeito muito relevante, porque a reforma mantém a carga tributária. E os efeitos de ganho de eficiência da economia, se organizar de forma mais eficiente, exonerar investimento, eles tendem a aparecer ao longo do tempo. Acho que ao longo de uns 5 anos depois da reforma, 10 anos, esse efeito do crescimento da economia, ele tende a aparecer um pouquinho depois.
A transição para o novo modelo tributário iniciou-se esse ano, Bernard. Quais são suas expectativas para esse período inicial, né, que engloba aí alíquotas, testes, também a implantação do emissor nacional único para notas fiscais de serviço?
Bom, esse é o ano que a gente chama que é um ano de teste, um ano de adaptação para a reforma tributária. Formalmente, tem uma cobrança, são dois novos tributos, né? A contribuição sobre bens e serviços, que é federal, e o imposto sobre bens e serviços, que é de competência compartilhada de estados e municípios, mas que tem a mesma legislação. Então, neste ano, 2026, formalmente a CBS vai ser cobrada com uma alíquota de 0,9% e o IBS com uma alíquota de 0,1%. Na prática, não vai ter cobrança. A ideia é que seja um período para que os contribuintes, as empresas, se adaptem ao novo sistema. E essa adaptação, ela passa por começar a discriminar o valor de IBS e CBS nos documentos fiscais. Tem todas as prestações de serviço em todos os municípios, vai ter que ter documento fiscal. Alguns setores que não têm documento fiscal eletrônico hoje, como, por exemplo, serviços financeiros, vão passar a ter um documento fiscal eletrônico consolidado, é um pouco diferente dos outros. Então, esse é um período de adaptação. A questão específica da nota fiscal de serviços, na verdade, cada município brasileiro, dos grandes municípios, tinha a sua própria nota. E agora a grande maioria desses municípios migrou para a nota fiscal de serviço eletrônico de padrão nacional, o que é bom, porque na verdade ele vai ter a mesma informação que ele já tinha, mas para o contribuinte facilita muito, porque é um padrão só no Brasil inteiro, não precisa ficar acessando o sistema de cada município para conseguir emitir o documento fiscal eletrônico. É um ano de adaptação, a transição começa mesmo no ano que vem, em 2027, com a extinção do PIS e da COFINS, a zeragem da alíquota da maior parte dos produtos que pagam IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, a criação da CBS, né, que é o tributo federal, e mais um imposto seletivo, que é o que incide sobre produtos nocivos à saúde e ao meio ambiente. E depois,
que é o chamado Imposto do Pecado, né, que é uma das novidades aí, desse texto, né?
É isso, o imposto seletivo chamam de imposto do pecado, mas ele é um imposto que incide sobre bens nocivos à saúde e ao meio ambiente. Então, fumo e bebida alcoólica talvez caia aí na categoria pecado, mas tem veículos...
Mas foi um acerto na sua visão, esse imposto?
Eu acho que ele é correto, porque esse é um imposto de caráter regulatório. O objetivo dele é desestimular o consumo. Exatamente esse objetivo não é... O objetivo da CBS e do IBS, que é o objetivo arrecadar para financiar a política pública. Então, o objetivo desse imposto, do imposto seletivo, é regulatório, é estimular comportamentos. Essa é a função dele. E eu acho bom fazer isso de uma forma transparente para que a sociedade saiba que isso está sendo feito através de um imposto específico.
A unificação completa dos impostos, Bernardo, está prevista para o ano de 2033. Quais são os principais ganhos dessa simplificação e os elementos aí fundamentais para atingi-la?
Bom, então, como eu falei, em 2027 é a transição para os tributos federais de uma vez só. Para o ICMS e o ISS, que são os tributos dos estados e dos municípios, a transição começa em 2029 e termina em 2033. Então, em 2033, aí, na verdade, completou toda a transição para o novo sistema tributário e nesse período de 29 até 32 vai reduzindo progressivamente a alíquota do ICMS e do ISS e vai subindo progressivamente a alíquota do IBS, que é dos estados e municípios. Nesse momento, em 2033, é um momento muito importante do ponto de vista da simplificação do sistema, com a extinção, sobretudo, do ICMS, que é hoje provavelmente o imposto sobre bens e serviços mais complexo do mundo, não é só do Brasil, é do mundo inteiro. E vai ter um sistema muito mais simples no lugar. Foi necessária essa transição por vários motivos, porque afeta preços relativos, porque tem benefícios fiscais que precisavam ter uma transição mais suave, mas o fato é que em 2033, do ponto de vista de simplificação, o efeito vai aparecer de forma muito clara para o empresário brasileiro.
A alíquota proposta, Bernard, de 28,5% do IVA dual, vem sofrendo algumas críticas. O que ela representa se a gente olhar para o contexto global?
Na verdade, esse é um ponto interessante. Primeiro, que não é nessa 28,5% é uma estimativa que foi feita durante a tramitação no Congresso Nacional. A alíquota vai ser aquela que vai manter a carga tributária, que é a atual. Então, a alíquota da CBS vai ser aquela que mantém a carga tributária dos tributos federais, a alíquota estadual do IBS vai ser aquela que mantém a arrecadação dos estados e a alíquota municipal do IBS vai ser aquela que mantém a arrecadação dos municípios. Então, a alíquota é aquela que mantém a carga tributária. Agora as pessoas falam, não, 28,5% é muito alto. O que acontece? Qual é a alíquota que a gente paga hoje? Pega um produto que paga, sei lá, 18% de ICMS e 9,25% de PIS/COFINS, que é a alíquota padrão do regime PIS/COFINS. Quando eu pego essas alíquotas sobre o preço sem tributos, ela dá 34,4%. Então, hoje a gente paga 34,4% mais o IPI nos produtos que pagam IPI. Tá certo? Então, é mais do que isso. Em alguns casos, passa de 50%.
Já seria uma redução significativa.
É uma redução significativa. Aí, eu falei, então, óbvio que tem uma redução de alíquota em relação ao sistema atual, só que qual a diferença? É que hoje ela é escondida, as pessoas não veem a alíquota, não sabem quanto estão pagando. Agora as pessoas vão saber exatamente quanto estão pagando. Eu acho que isso é bom. Acho que isso é bom porque as pessoas vão falar, olha, eu quero retorno da política pública pelo que eu estou pagando, ou mais. Eu acho que é incorreto tributar tanto consumo, quero que tribute mais a renda para poder ser mais justo. Eu acho que isso vai abrir um bom espaço para um debate de cidadania fiscal no nosso país.
No caso dos municípios, Bernardo, entidades representativas têm manifestado algumas preocupações com eventuais perdas de arrecadação e de autonomia, além das adaptações técnicas decorrentes da reforma que esses municípios têm que fazer ali nas suas estruturas. São temores que se justificam ou não, a seu ver?
Esse é um ponto interessante. Primeiro, a autonomia, na verdade, está mantida para os estados e municípios. Essa alíquota que a gente falou, que é adotada, que vai ser fixada pelo Senado Federal de forma a manter a carga tributária, é o que a gente chama de alíquota de referência. São três, uma para o governo federal, uma para os estados, uma para os municípios. E ela é adotada automaticamente para todo mundo. Mas os entes mantêm a autonomia de definir sua alíquota. Então, se um município quiser aumentar a sua alíquota, ele pode aumentar. Se ele quiser reduzir, ele pode reduzir. Só que a alíquota ela tem efeito direto no preço para o consumidor. Aumentou 1% a alíquota, o preço para o consumidor vai subir 1% de tudo que ele está comprando. Ou, em alguns casos, quando tem alíquotas reduzidas, sei lá, saúde e educação, a alíquota vai ser 40% dessa alíquota padrão. Então, vai subir 0,4% o preço da saúde e da educação quando o município fizer esse aumento de alíquota. Isso vai ser muito transparente. E o gestor municipal vai ter que dizer, olha, eu estou fazendo isso porque eu vou aplicar recursos nessas atividades aqui. E aí o eleitor é o consumidor e isso vai ser muito positivo. O que acontece hoje é que, por exemplo, você tem um cidadão de um município, de um estado, ele está comprando uma mercadoria e, na verdade, ele está pagando um pedaço da arrecadação para aquele estado e outro pedaço para outro estado, onde aquela mercadoria foi produzida, que não tem nada a ver, não está fornecendo nenhuma política pública para ele. Agora, a receita é toda do estado e do município onde ele reside. Então, ele vai poder cobrar o retorno daquilo que ele está que ele está pagando. Agora, o efeito sobre as finanças municipais tem uma transição extremamente longa, bastante longa, Marco. Ela tem uma transição de 50 anos entre a distribuição atual da receita entre os estados e municípios e o que resulta da reforma tributária.
Isso foi intencional, né? Essa transição mais longa, assim, foi...
Foi não só intencional, como acho que foi fundamental para viabilizar a aprovação da reforma tributária. Porque com essa transição, você fala, olha, você vai ter muito tempo para poder se ajustar ao efeito da reforma tributária. Para o contribuinte, termina a transição em 2033. 1º de janeiro de 2033 é um novo sistema tributário. Agora, na distribuição da receita para os estados e municípios, foi dado um prazo bastante longo, exatamente para que eles possam se ajustar aos efeitos da reforma tributária. Como a reforma tributária tem um efeito positivo sobre o crescimento, que pode ser bastante relevante, no fundo, mesmo um estado ou município que perca a participação no bolo, você, eu tenho 10% do bolo, vou passar a ter, sei lá, 8% do bolo, tá certo? Fala, não, a economia vai crescer mais do que esses 20% para compensar esse efeito que você teve. E, assim, tirando pouquíssimos casos, o efeito é basicamente positivo para todos os entes da federação.
Dentro dessas perspectivas positivas da reforma, Bernard, é possível afirmar que ela contribuirá efetivamente também para reduzir desigualdades regionais no país?
Sim, ela reduz desigualdades. Do ponto de vista da distribuição da receita entre os estados, a adoção do princípio do destino favorece os estados mais pobres da federação. Então, ela reduz desigualdades regionais, mas ela tem um efeito muito interessante, porque além da reforma tributária, da migração, da cobrança na origem do ISS hoje, vou dar um exemplo, você pega um serviço de streaming. Nós aqui, todo mundo assina serviço de streaming. Cada serviço de streaming que você tem, tem um município do Brasil que fica com toda a arrecadação, toda. Embora você esteja consumindo na sua residência. Agora, os municípios vão ter uma parcela da arrecadação no destino, não só do serviço de streaming, mas de tudo que é consumido no município, todas as mercadorias que são consumidas no município, etc. E tal. E junto com isto, foi feita uma mudança na distribuição do que a gente chama de cota parte do ICMS. Hoje, 25% do ICMS é distribuído para os municípios do estado. E, só que 65% desse valor distribuído é distribuído conforme o valor adicionado do município. Isso gera muita distorção, porque às vezes municípios pequenos, que têm uma grande unidade produtora, recebem um caminhão de dinheiro. E do lado tem um município que é dormitório, mas não tem nenhuma grande empresa, que tem uma população grande e não recebe quase nada de transferência por conta desse sistema. Então, por conta da reforma tributária, está migrando com o novo modelo, 80% vai ser distribuído proporcionalmente à população. Não vai ser mais pelo valor adicionado. E esse efeito reduz muito a desigualdade de distribuição de receita entre os municípios. Então, só para você ter uma ideia, se eu pegar hoje o município que tem a maior receita por habitante de ISS, e essa cota parte, o que tem a menor no Brasil, a diferença é de 200 vezes. Um recebe 200 vezes mais por habitante do que o que recebe menos. Com a reforma tributária, essa diferença vai cair para 15 vezes. Quer dizer, ainda é alta, mas essa é a desigualdade econômica do Brasil. Hoje, a gente está amplificando uma desigualdade econômica que já é muito grande.
Considerado todo esse contexto da nossa conversa, onde você vê o Brasil, Bernard, em termos de justiça fiscal e eficiência tributária, nos próximos 10 anos, olhando para um panorama mundial também?
Do ponto de vista de eficiência, a reforma tributária tem um impacto muito relevante. Ela é uma reforma feita para aumentar o potencial de crescimento da economia. Então, a gente espera que, por conta da reforma tributária, no horizonte de até 15 anos, a economia brasileira cresça de 10% a 20% mais do que ela cresceria sem a reforma tributária. É um efeito bastante relevante. Ela avança um pouco do ponto de vista distributivo, sobretudo pelo cashback, essa devolução do imposto para as famílias de baixa renda, que é um mecanismo muito eficiente de fazer justiça na tributação do consumo. Do ponto de vista da parte de justiça fiscal, o principal instrumento é o imposto de renda. A gente tem muita distorção no Brasil. Corrigir um pouco agora,
isenção para quem ganha até R$5.000, né?
A isenção para quem ganha R$5.000, a introdução de um imposto mínimo de renda para pessoas que têm renda acima de R$600.000 por ano, ou de forma integral para quem ganha mais de R$1.200.000 por ano. E também foi feita lá algumas mudanças que antes, quem tinha fundo exclusivo, que é só a pessoa de altíssima renda ou uma aplicação financeira no exterior através de uma offshore, eles vão ter que passar a pagar imposto todo ano, como qualquer um de nós, quando aplica num fundo de investimento, paga imposto todo ano. Então, foi feito algumas correções, mas acho que ainda tem um desafio muito grande para tornar o nosso sistema de tributação da renda mais justo ainda do que com essas mudanças que foram feitas.
Queria aproveitar a sua presença aqui, Bernard, para nessa reta final da nossa entrevista, conversar um pouquinho também sobre o cenário econômico geral do país. Temos temas aí na ordem do dia. O cenário fiscal, ele apresenta desafios significativos, tem um importante nível de endividamento, metas ambiciosas e as pressões naturais de um ano eleitoral. O governo tem conseguido responder bem a essa conjuntura, na sua avaliação?
Eu acho que sim, o governo tem feito um esforço de ajuste fiscal ao longo dos últimos anos, mas acho que não pode relaxar. Acho que esse é o ponto mais importante. Acho que tem que continuar com esse esforço. É importante entender, o gestor de política pública, que a conta fiscal em ordem dá margem de manobra que você não tem quando você está muito apertado nas contas fiscais. Então, ela ajuda você a ter mais grau de liberdade na gestão da política pública. Então, eu acho bastante importante prosseguir nesse processo de consolidação fiscal. E a própria reforma tributária ajuda um pouco. Como eu falei, quando a economia cresce mais, é bom para o consumidor, é bom para as empresas, mas é bom para o governo também. Porque se você mantiver a carga tributária como porcentagem do PIB, se o PIB cresce mais, você arrecada mais e você tem como fazer mais política pública com esse recurso que você arrecada mais. Agora, eu acho que é importante sim. Política fiscal é que nem cortar unha, tem que estar o tempo inteiro lá, tá cortando, tem que estar tomando cuidado o tempo inteiro. Não pode descuidar, eu acho que isso é importante e entendo que sim, continua sendo um desafio para os próximos governos, sim, entrar numa trajetória de equilíbrio fiscal no longo prazo.
E temos as variáveis externas, né, Bernard? Por exemplo, a relação Estados Unidos-Brasil nesse momento. Quais impactos da recente decisão dos Estados Unidos de classificar PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas, podemos esperar na economia, né? Além de aspectos jurídicos e riscos à soberania que diversos especialistas têm pontuado?
Bom, eu não sou um especialista no tema, mas assim, eu sei que tem um impacto imediato, sobretudo sobre instituições financeiras, que vão ter que ter um grau de disclosure, de compliance maior do que já tem hoje, e olha que já tem bastante no Brasil, para poder cumprir com as exigências da legislação internacional. De resto, tirando a questão de soberania nacional, que eu acho que é bastante relevante, os impactos econômicos, a gente não sabe quais vão ser, porque a gente não sabe o que vai ser feito. É meio como ter uma bomba atômica, entendeu? Quer dizer, eles criaram uma bomba atômica e falaram, eu posso lançar a bomba atômica em você de um dia para outro. Pode criar um monte de problema. Pode dizer, ah, não, eu vou questionar o PIX no Brasil, por exemplo, tá certo? Eu vou dizer que o PIX ajuda as facções criminosas no Brasil, que agora viraram terroristas. Então, assim, não dá para saber.
Na questão dos tarifaços, o Brasil respondeu bem?
Eu acho que respondeu bem. O Brasil respondeu bem, dizendo, ó, nós somos um país soberano, soube ir negociar, conseguiu conduzir uma negociação que permitiu a reversão, ainda antes da decisão da Suprema Corte americana, uma reversão importante para vários dos principais produtos exportados pelo Brasil. Mas é muito ruim, né? Quando você tem uma ordem internacional estabelecida, de repente um país poderoso sim chega e fala, não, agora eu vou fazer do meu jeito, esquece todo aquela construção multilateral em que todos têm que respeitar as mesmas regras, agora eu faço minhas regras e vocês têm que obedecer minhas regras. É muito ruim do ponto de vista da estabilidade e da criação do ambiente propício para a relação entre os países.
E nesse caso das facções, aguardar mais então, né, para ter um cenário...
Tem que aguardar, falta falar, vai ter um efeito sim para as instituições financeiras, que vão ter um custo de compliance maior. E, de resto, vai depender muito de como esse instrumento vai ser utilizado pelos Estados Unidos. Eu espero que não seja utilizado, ou que seja utilizado de forma cooperativa, porque obviamente todos querem combater o crime organizado, mas isso tem que ser feito de uma forma cooperativa, não de uma forma em que você afete a soberania nacional, que você interfira na soberania do outro país.
Rapidinho, uma última pergunta mesmo para a gente encerrar. Como você enxerga, como economista, o escândalo do Banco Master e o que ele pode significar aí para a confiança no sistema financeiro brasileiro?
Eu acho que sobrou um problema que tem que ser claramente resolvido de supervisão do sistema financeiro. O Banco Master atuou ali numa área um pouco cinzenta entre a área de atuação de supervisão do Banco Central e da CVM, embora CVM fiscaliza fundos de investimento. Embora, na verdade, tenha um mecanismo de troca de informações entre eles, se eles quisessem, não é admissível que você tenha um banco que, ainda que não seja, vamos dizer assim, sistemicamente importante, que nem os grandes bancos brasileiros, mas um banco que estava devendo, sei lá, mais de 50 bilhões de reais no mercado e que tem ativos que não existem. E isso, eu acho que permitir que isso aconteça é basicamente inadmissível. Então, acho que tem aí sim um trabalho muito importante a ser feito pelos órgãos reguladores.
Banco Central.
Banco Central e CVM talvez tenham uma discussão de talvez mudar a forma de supervisão, de deixar, vamos dizer, a supervisão da qualidade dos ativos, que eles chamam, com o Banco Central, deixar a CVM protegendo mais outros investidores, mas não supervisionando ativos e passivos. Tem uma discussão de fazer uma mudança. Alguns países já fizeram. É um modelo que eles chamam de Twin Peaks em outros países. Pode ser que faça sentido discutir isso também, e tem que reforçar a equipe desses órgãos. Eu acho que isso é importante. Os órgãos estão com equipes comprometidas, com poucos recursos, e aí, de novo, tem que ter bom senso. Então, ao mesmo tempo que precisa sim reforçar a equipe do Banco Central e o orçamento do Banco Central, a equipe e o orçamento da CVM, não dá para simplesmente dizer que eles estão fora do controle fiscal, que nem tinha uma PEC lá que basicamente fazia que o Banco Central ficasse completamente fora do controle fiscal. Tem que encontrar um meio termo, mas tem que dar sim condições para que os órgãos supervisores brasileiros possam exercer a sua atuação. Eu acho ruim o que aconteceu, não deveria ter acontecido.
Muitíssimo obrigado por essa conversa conosco aqui no Mundo Político, Bernardo.
Muito obrigado, Marco, pelo convite para participar dessa conversa. E é um prazer estar aqui com vocês.
Eu conversei com o Bernardo Api, economista e ex-secretário extraordinário da reforma tributária do Ministério da Fazenda. Ele participou aqui em Belo Horizonte do 10º Congresso Luso-Brasileiro de Auditores Fiscais. Falamos sobre as perspectivas de impactos socioeconômicos do novo modelo tributário em implantação no Brasil e dos desafios que o país enfrenta para aliar crescimento e redução das desigualdades. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.
O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas. A apresentação é de Marco Antônio Soalheiro, produção Tayana Máximo e direção Vivian Menezes. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Para ver essa entrevista e outros conteúdos da TV Assembleia, é só acessar a lmg.gov.br/tv.